Tá de boa, né? Eu vou sair, eu vou mostrar o jogo.
Muito bem, pessoal. Eu queria, Bezrat Hashem, na nossa Parashá aqui, Parashat Vaishlach, nós estamos terminando mais uma fase aqui na Torá, que é a história de Yaakov com Esav. Próxima Parashá já começa a outra fase, já, que é a história de Yosef com os irmãos, toda a história. Então, eu queria tirar aqui dessa Parashá nossa alguns pontos que a gente vê bem claro quem era Yaakov Avinu, quem era Esav. Tem uma parábola que conta que uma vez tinha dois Yehudim andando na rua. E aí, eles estavam andando na rua, um deles viu uma nota no chão e parecia que era nota de $1, parecia. Aí o Yehudi vai lá no chão, pega a nota. Aí ele pega a nota assim, olha atrás, olha na frente, pra lá, pra cá, e joga a nota de volta no chão. Aí o outro amigo perguntou pra ele, por que você jogou a nota no chão? Aí o Yehudi falou pra ele, é falsa essa nota. Como é que você sabe que é falsa? Ele falou, você já viu uma nota de $1 com 2 zeros? É falsa. Claro que não era nota de $1, era nota de $100. Só que o cara achou que era uma nota de $1 falsa, porque tinha 2 zeros. A moral dessa parábolazinha é o quê? Às vezes você pode olhar a mesma coisa. Às vezes você pode olhar a mesma coisa, mas cada um tira uma conclusão diferente. Isso a gente vai ver aqui na nossa Parashá, pessoal, muito claro. Como a gente tem que enxergar a vida. Como que Esav enxerga a vida, e como que Yaakov Avinu e a Torá enxerga a vida. Então eu vou começar aqui no começo da Parashá, já tem algumas coisas para a gente falar. A Torá começa assim: Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav Eleisav Achiv. Yaakov mandou anjos para Esav, Arza Seir de Edom. Vaitzav Otam Lemor. O que que Yaakov mandou? Esses anjos falaram para Esav. Kotomrun Adonil Esav. Assim que eu quero que vocês falam para o meu senhor Esav. Koamar Avdecha Yaakov. Assim falou seu servo Yaakov. Im Lavan Garti. Com Lavan eu morei. Vai errar a data. Por isso eu demorei até agora para vir me encontrar com você. Vai ili Shorva Hamor. Começou Yaakov mandar avisar para Esav. Eu sou bilionário, sou poderoso. Eu tinha boi, burros, tzon, ve'eved, ve'shivcha. Vaishlecha le'agid la'adoni limtzochen beinecha. Eu queria mandar isso para começar a fazer paz com Esav. Tá, tem muitas perguntas aqui, não vou entrar em todas. Mas o Rashi, então assim, aqui no... Sem Rashi, pessoal. No passuk aqui, o que está escrito aqui? Yaakov mandou falar para Esav que ele morou com Lavan e que ele tinha o quê? Shorva Hamor. Tinha lá...
Platas.
O quê?
Platas.
Isso. Masari. Assim que fala em Yiddish. Olha o Yurashi, pessoal. Yurashi fala que tem mais coisa, parece. Fala Urashi. Que quem Lavan Garti? Fala Urashi. Um pshat, ele fala, Garta de Lachon Ger. Ele fala, olha, eu sou uma pessoa estranha, não fiquei muito importante, então não precisa me odiar por causa das brachot que Tzchak deu para mim, que não se cumprir. Agora, eu acho que fala outro pshat. Davar Aher, que é Garta, Begimatria Tariag. A palavra Garta, pessoal, é a mesma gimatria de 613.
Mas as letras também.
As letras também. Por quê? Que ele quis falar para o Esav, Im Lavan Arashá Garti, com Lavan Urashá eu morei, Vetariag Mitzvot Shamarti. Eu cumpri todas as mitzvot. Ah, não vamos entrar também como ele cumpriu. Klomar, Im Lavan Garti, Vetariag Mitzvot Shamarti, fala Urashi, e fora que eu cumpri as mitzvot, Velo lamati masavaraim. Eu não aprendi dos atos ruins do Esav. Então aqui tem duas coisas. Ou três. Primeira coisa. É de Lavan, desculpa. Primeira coisa. O que importa, ele, para o Esav, que Yaakov cumpriu mitzvot na casa do Lavan. Certo, Moshe? Número 2, o Rashi parece que está assim repetido. A lógica seria, se ele cumpriu as mitzvot, Davi, é claro que ele não se aprendeu dos atos do Lavan. O que, que o Rashi fala? Cumpriu as mitzvot? Velo lamati masavaraim. Tu viu a pergunta ali? E talvez uma pergunta mais forte ainda, pessoal. Pessoal, Esav estudava com Rashi, com Rashi? Não estudava com Rashi, com Rashi. Então, o que, que o Rashi está falando aqui? Ó, ele mandou avisar para Esav que ele cumpriu o mitzvot. Ele não mandou avisar para Esav. É o Rashi que está falando isso. Certo? Então, Esav não estudou com Rashi, com Rashi. Assim, o Rav Yankel Galinsky pergunta no livro dele essa pergunta. Começa a parachar lá no livro, ele fala... O que, que o Rashi está querendo falar aqui? O Esav não estudou com Rashi, com Rashi. Então aqui ele fala uma resposta muito bonita, pessoal, que aqui a gente já vê já a diferença dos dois. O Rashi trouxe aqui, hein? Ele não está falando para Esav. Está falando para quem? Para nós. Nós estudamos com Rashi, com Rashi. Então para nós que estudamos com Rashi, com Rashi, o Rashi vem ensinar para a gente, saibam que o importante na vida... Não é chor, ramor, gado, rebanho. O importante é o quê? Tariag mitzvot shamarti. É cumprir mitzvot. Entenderam? Isso que o Pshat aqui fala aqui. O Esav não sabia disso. O para Esav, o que está escrito na Torá aqui, pessoal? Que Jacó falou para Esav, vai ele, chor vachamor. Ele quis mostrar para o Esav, olha, você está achando que eu sou aí nos goim, aí fora, pessoal? Quem que é uma pessoa, vamos dizer assim, que está em cima, que é a pessoa importante, é o cara que tem, pessoa que tem posses, tem. Então isso que ele quis falar para o Esav, olha, você quer bater de frente comigo? Eu também sou grande, eu tenho choro e amor. Isso é o que, pessoal, nos olhos de quem? Do Esav. Mas vem o Rashi e fala para a gente, pessoal. Entendeu, Davi? Nós que estudamos com Rashi, com Rashi, Moshe, o importante é o que? É tarear mitzvot shamarti. Isso é importante, isso é o valor. Certo, da vida. Agora, segunda pergunta nós fizemos. O que importa para o Esav que Yaakov cumpriu mitzvot na casa do Lavan? Então, Rav Moshe Feinstein traz aqui no livro dele. Isso é uma coisa muito importante a gente saber também. Talvez mais do que nunca agora, antes das férias. Rav Moshe Feinstein fala o seguinte. Por que Yaakov mandou avisar para... Ele sabe que ele cumpriu o mitzvot. Fala Moshe Feinstein, Nire Deutnai Shamar Leisav. Ele quis falar uma condição para o Esav. Esav, você quer fazer paz comigo? Tem uma condição. Qual a condição? Shamar Leisav. Falou Yaakov para Esav. Sheida saiba Sheui Sheishmor Becholas Manim. Eu sou uma pessoa religiosa. Eu cumpro o mitzvot. Não tem história. Não tem história. Veim rotze lasot shalom beofenze e daber imo shalom. Se você quiser fazer paz comigo, com as minhas condições, não vem agora falar comigo agora, para de repente eu começar, talvez não guardar Shabbat, talvez tire uma coisinha aqui, tire uma coisinha ali. Não. Você quer fazer paz comigo? Entendeu, Chaim? É do jeito que eu sou. O que eu sou? Tariag mitzvot shamarti. Eu cumpro mitzvot, eu estudo Torá, não importa aonde, não importa a situação. Vem loyaskim, ela beofen sheitarvu imo. E se você não concordar em fazer paz comigo, só se a gente começar a se misturar, ficar amiguinho e tal, em ledaber klal bidvar shalom. Não quero nem conversar com você, nem começa. Então isso foi o recado que Jacob mandou para Esav. Você quer fazer paz? É não às custas da minha Yahadut, da minha Avodat Hashem. Entenderam, pessoal? Tem um pshat muito bonito, o Meshe Chochmah, ele traz aqui, muito bonito, vocês podem ver dentro depois. Na continuação vocês vão ver que Jacob tinha outros animais. Tinha gmalim, por exemplo, tinha camelos. Tu pergunta o Mestre Kochma, quando ele mandou avisar para Esav aqui que ele tinha animais, ele só falou o quê? Vai rili, chor, vahamor. Pergunta o Mestre Kochma, por que ele não falou gmalim, ovade? Fala o Mestre Kochma, um puxado muito bonito. Vocês sabem, pessoal, que tem simanim para o animal ser kasher. Qual é o simanim para o animal ser kasher? Tem que ter pata fendida e ruminante. O boi é kasher? Kasher, tem os dois. E o burro? Tem algum? Não tem nada. Tem um animal, pessoal, que tem um dos dois. Quem é? O camelo. Tem outros, o coelho também, a lebre e tal, mas o camelo... Camelo, pessoal, o que ele faz? Ele é ruminante e não tem a pata fendida. Ou seja, o camelo, pessoal, ele é um exemplo de quem? Aquele que está em cima do muro. Está no meio. Metade para cá, metade para lá. Então, Jacob mandou para Esav avisar para ele, vai ir, lixor, vahamor. Comigo não tem em cima do muro. Ou é 8, 80. Ou você faz comigo do jeito que eu sou... Mas se você quiser que eu comece a mudar as coisas, esquece. Por isso ele falou só chor, vahamor. Tá claro, pessoal? Edgar, tá claro? Muito bem. Agora, terceiro ponto que a gente perguntou aqui, o Rashi fala que ele cumpriu mitzvot, velo lamad masav araim. É pashut. Se ele cumpriu mitzvot, é claro que ele não aprendeu das midot, dos masim do Lavan. Então tem três respostas para essa pergunta, pessoal, que eu escutei. Uma resposta, o Moshe Sternberg, ele fala, está enganado. Infelizmente, tem muitas pessoas que eles cumprem mitzvot, que estudam Torá, mas as midot, ó.
Mas midot
tava
também é uma mitzvot, também?
Sim, mas... Então, mas às vezes a pessoa tem pessoas que estudam, mas ele não está melhorando como pessoa. Tem que estudar Mussar, tem que... Não é para Moshe Sternberg. Não é simples, entendeu ali? Não é que o cara estudar Gemará, não quer dizer que ele vai ser uma boa pessoa, ou vai ser educado, ou vai ser... Claro que isso aqui ajuda, mas ele tem que melhorar simultaneamente, tem que estudar Mussar, tem que melhorar as Midot. Então a primeira resposta que ele fala aqui é... Tem duas coisas aqui. Tem que cumprir Mitzvot e também tem as Midot. Isso que o Urash vem falar. As duas coisas ele fez. Ele cumpriu mitzvot e também as midot dele não se deixou se corromper do Lavan. Isso é uma resposta. Segunda resposta que eu ouvi uma vez, não lembro quem fala isso, tem que colocar uma vírgula aqui no Urash. É um vorte hassidish. O Davi gosta. Urash fala assim, Tariag mitzvot shamarti, eu cumpri as mitzvot, velo, vírgula, falar não pro Yetzer Hará, Lamati Masavaraim. Eu aprendi do comportamento do Lavan. Quer dizer isso? Na hora que eu vi como que o Lavan era uma pessoa tão baixa, tão corrompida, eu falei, isso aqui não quero que deixe acontecer comigo. O Yetzer Hará vai vir me atacar, vai querer que eu caio. Isso aqui eu não quero. Eu não quero ser uma pessoa igual o Lavan. Entendeu? Então foi a Velô. Que velou, falar não pro Yetzer Hará, eu não deixar eu cair. Lamada e Massavara, entendeu? Eu aprendi como não ser da onde? Do Lavan. Entenderam o pshat, pessoal? Entendeu, Davi? Segundo pshat. E terceiro pshat, o Ben Ishai, pessoal. Rabbeinu Yosef Haim, Ovade. Ele fala, um pshat muito bonito. Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Um exemplo que todo mundo conhece. Para quem vocês torcem?
Você
sabe dia, né? Para quem você torce? Palmeiras, campeão, hein? Campeão, Palmeiras. Esse é Palmeiras também, ele já não precisa perguntar. Vocês vão no jogo, tá bom? Lá no jogo, sei lá. Aí tem um gol. Gol lá vai definir o campeonato. Na hora que é o gol, o que vocês fazem? Grita, pula lá, tá... Agora, vocês vão no Siyum Maseret, sei lá. Ninguém vai ficar lá no Siyum. Ah, mais alto, tal, não vai ficar tão assim, empolgado, que nem que ele fica lá no... Sim? Então fala o Ben Ishai, pessoal, muito bonito. O que que Jacob falou? O que Jacob aprendeu do Lavan? Ele falou assim, eu cumpri as mitzvot, o que quer dizer Belô, Lamat e Massá, Baraim? Eu não consegui chegar no nível de fazer as mitzvot com tanta empolgação, igual o Lavan faz as averô dele. Velô, Lamat e Massá, Baraim. Eu não aprendi a fazer mitzvot igual ele faz lá a shtuyó dele. Assim fala o Ben Ishai. Entenderam?
Não, mas o que ele ganha com isso?
Quê?
O que ele ganha falando isso?
Não, é o Vora. Ele quis mostrar que ele não... Ainda faltava pra ele. Ele queria chegar num nível que ele ia ter, assim, empolgação pra fazer a Avodat Hashem dele que nem Leavdil, eles fazem as averot. Muito bem. Então esse é o primeiro ponto que a gente vê aqui, pessoal. Essa é a diferença. Pra ele saber o que que importa... Shor v'chamor. E para nós que estudamos Rashi, é Tariag Mitzvot. Esses são os valores principais. Mais para frente na Parashá a gente vê exatamente isso. Muito claro também. Quando é... Yaakov encontrou com Esav. Está escrito no passuk o seguinte... Passuco fala assim, vai sair teinav. Esav levantou os olhos. Vaiar etanashim vetailadim. Ele viu, quem que ele viu? As mulheres e as crianças. Vaioimer, falou Esav para Jacob, mi eilelach. Quem são esses para você? Vaiomar. O que Jacob respondeu? Aieladim Asher Hanan Elokim Etavdecha. São os filhos que Hashem me deu. Só que tem duas perguntas. Primeira pergunta. Ele vê um monte de pessoas atrás do Jacob vindo lá, pessoal. Mulheres, crianças e tal. O que você imagina quem é? Hã, Charles? Tua família. Então o que ele perguntou para Jacob? Mi Eilelach. Quem são esses? É claro. E número dois, vocês perceberam? Está escrito que ele sabe o que ele viu. Ele viu as mulheres e as crianças. O que que Jacob respondeu? Só sobre quem? As crianças. Falou Jacob. Aieladim asher hanan elokim etavdech. São os filhos que Hashem me deu. Muito estranho. Por que ele não respondeu também sobre as mulheres? Então aqui, pessoal... Tem uma resposta que responde tudo. Aqui tem uma grande diferença também, a gente tem que aprender isso para a nossa vida, entre Jacob e Esav. Todos nós precisamos de coisas materiais. Todo mundo precisa de parnassá, precisa de saúde, precisa de casa, precisa de tudo. Agora, qual a diferença de nós para o Esav? Para Esav, para os goim, o material é um objetivo na vida. Objetivo. Para nós, material tem que ser o quê? Um meio. Um meio para a pessoa chegar em coisas muito maiores. Essa é a grande diferença aqui. Sabe que está escrito no Midrash? Lá aqui, se lembra no começo da história de Jacob com Esav? Está escrito quando Rivka estava grávida. Está escrito, vai entrou de Setsu Abanim Bekirba. Fala o Rashi, está no Midrash. Quando ela passava perto da sinagoga, Jacob queria sair. Passava perto da Vodazará, queria sair. Fala o Urash, lá atrás do Midrash. O que eles estavam brigando na barriga? Estavam brigando quem ia ficar com o Olamabá e com o Olamazê. E no final eles combinaram que Esav ia ficar, poxa, com o Olamazê e Jacob ia ficar com o Olamabá. Agora que eles se encontraram, essa foi a pergunta aqui do Esav para Jacob. Ele viu lá a família, filhos, gado. O que é isso? Olamabá ou Olamazê? Olamazê! Então ele virou para Jacob e perguntou, meu amigo, me ele lá. A gente não foi, combinou isso. O combinado era Olamazê meu e Olamabá é teu. Certo? Essa foi a pergunta dele. Me ele lá. Eu não estou entendendo. O que Jacob respondeu? Está enganadíssimo. Isso que eu tenho aqui agora, esposa, filhos, rebanho, isso aqui não é o Lamazê. Isso aqui tudo vai me levar para onde? Para o Lamabá. Isso aqui é tudo Ruhani, é tudo espiritual. Por quê? Você tem filhos no caminho de Torá? Tzadikim, que nem vocês, pessoal. Os pais têm orgulho de vocês. Isso aqui é o Lamabá. Não é o Lamazê, isso é Nahat. Vocês sabem que, assim, Shkenazim, assim, quando você vai dar uma zalta para alguém, tem um filho, você fala para ele que tem a Idishenahes. Idishenahes. O que é Nahes? Nahat, certo? O que é Idish? Idish é... Nahat é Yehudit, vamos dizer assim. Por que você não fala para ele só Nahat? O que é Idishenahes? Então a resposta é, pessoal, Eisav também tinha Nahes, sabia? Ele tinha um neto, acho que não para achar agora. Um neto que chamava ele Nahat. Eisav. Tinha um neto chamado Nahat. Então você chega para a pessoa e fala que você tem a Nahat, pode ser que vai ser igual do Eisav. Então você fala para ele, aí deixa Nahes. Não Nahat de... Certo? Do Eisav. Então essa é a diferença, pessoal. Isso é a grande diferença. Então Yaakov falou para Eisav, para você, Gashmiut, é objetivo. Por isso, pessoal, quando Eisav viu todo mundo lá, onde ele botou o olho dele, ele viu as mulheres, Nashim, e viu também as crianças. Falou Yaakov, está enganado. As mulheres só precisa casar. Mas o objetivo não é isso. O objetivo é construir uma família, uma coisa mais elevada. Tem uma... Conto que uma vez tinha um... Veio visitar um Rebbe, veio visitar uma cidade. Rebbe assim, tzadik e tal. E as pessoas falaram que esse Rebbe era tão tzadik que ele parecia um anjo. Aí o Yehudi escutou, olha, tem um Rebbe aí, estão falando que ele é igual a um anjo. Hai! Eu quero ir lá visitar ele, ver esse Rebbe. Aí ele foi lá sexta-noite, lá no Tish. Aí ele chega lá, Davi, tá o Rebbe sentado com os filhos dele, comendo lá Kegel, com Herring, comendo. Aí o cara falou, como assim? Estão falando que esse Rebbe é igual um Malach? Eu também tenho filhos. Eu também como Kegel, também como Herring, qual a diferença? Aí ele foi lá pro Rebbe, falou, no Rebbe, estou falando que você é igual um Malach, tal, não sei, qual a diferença? Aí o Rebbe falou, a grande diferença é o seguinte, eu queria ter filhos. Para eu ter filhos, eu preciso casar. Eu queria fazer brachot para Hashem. Para eu fazer brachot para Hashem, eu preciso fazer o quê? Comer. Você é o contrário, você queria comer. Para comer, você tem que fazer brachot. Você queria casar, queria a esposa. Aí você tem filhos também. Mas não é isso o principal. Essa é a grande diferença. Assim falou o Rebbe para esse Yehudi. Isso é a diferença aqui, pessoal, entre Yaakov e Esav, tá claro? Então por isso ele perguntou, Mi ele lá, Olamazê. Ele respondeu, não, Olamabá. E por isso ele respondeu também sobre só os filhos e não para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, na verdade, é um meio para você construir a família, para ser uma coisa muito mais elevada. Assim fala o Rabshim Shulefair Rish, pessoal, ele traz aqui no Pirush, no Rumaj dele. Muito bonito. A mesma coisa, só para terminar essa ideia, mais para frente também a gente vê. Então o Pasuk fala assim, Ve'akov, pera que Lamed Gimel, Pasuk Yudzayin. Ve'akov nasa Sukkot. Yaakov viajou para Sukkot, um lugar chamado Sukkot. Va'iven lo bait, construiu para ele uma casa. O lemikneu asa Sukkot. E para o rebanho, para as posses dele, ele fez o quê? O que é Sukkot? Cabanas. Alken kara shema makom Sukkot. Como ele deu o nome do lugar? Sukkot. Estou aqui perguntando também, ele devia dar o nome do lugar como? Bait. Que para ele construiu Bait. E para o rebanho, para as posses dele, construiu o quê? Sukkot. Então aqui também fala, pessoal, esse é o chato aqui. Yaakov quis mostrar para a gente que para as tuas posses, para as coisas materiais, o que você tem que fazer? Sukkot. O que é Sukkot? Sukkot é uma dirá, dirá tarai. É coisa provisória, uma coisa assim. Precisa, claro que precisa. Mas você não tem que fazer disso o principal. Agora, o lemikneio, é, vai even lo, o que é lo? Para ele, Yaakov, para nem chamar dele. Coisas ruhanim, espirituais. Aí ele construiu o quê? Bait. Uma coisa cavua. A pessoa tem que, a gente tem que saber onde investir, pessoal. Onde investir? O foco tem que ser a pessoa crescer como pessoa. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Estados Unidos ainda existe hoje em dia a pena de morte. Não sei se é na cadeira elétrica, mas é... antigamente era cadeira elétrica. Existe ainda?
Sim.
Então tem pena de morte. Fizeram uma pesquisa, pessoal. Você sabe que a lei lá, não sei, antes do cara ir lá tostarem o cara, fazer um toste. Isso. Pergunta pra ele qual é o último desejo que você quer. Fizeram uma pesquisa, 90% das pessoas, o que eles pediam? Comida. Eu quero um steak aí, último. Last one. Quero um hambúrguer. Sei lá, o cara pedia comida. Pessoal, você vai embora, vai morrer. O que é a última coisa que você pensa na vida? Ai, preciso aquela batata frita ainda. Você lembra aquela história lá que eu contei do... Não vou contar agora lá do Superdog lá, você lembra?
Sim.
É a mesma coisa aquela história lá. O cara, a última coisa que ele queria fazer era se despedir dos hot dogs lá. Isso é a diferença. Isso aí, salvo. Isso aí é a cova vindo, pessoal. Isso nós temos que aprender aqui dessa grande... rivalidade, vamos dizer assim, entre Esav e Yaakov, na verdade é uma rivalidade de ideias. Para Esav, o material é o quê? É um objetivo. E para nós, o material tem que ser só um meio para a gente poder servir a Hashem melhor. Tá claro? Muito bem, esse é o primeiro ponto que eu queria falar aqui na Parashá. Tô terminando, tá? Não vou me prolongar muito. Só mais umas 2 horas, não, tô brincando. Tem mais um ponto aqui que eu queria falar para vocês. Muito importante também isso para sempre. Para a vida inteira, vocês têm que saber isso. Uma das coisas que Jacó fez para se preparar para encontrar Esau, pessoal, foi tefilá. Tefilá. Então tem alguns pontos aqui que eu queria falar para vocês sobre a tefilá aqui na Parashá. Tem uma... também uma parábola que conta. Também a parábola Hassidish. Parábola, Davi. Qual a parábola? Uma vez tinha um Yehudi que morava numa cidadezinha na Europa. Perto de Parmishlan. Já ouviram falar de Parmishlan? Tinha um grande rabino chamado Rameim Parmishlan. Então esse Yehudi morava perto dessa cidade. E ele foi pescar. Foi lá domingão. Pescar. E ele está pescando, e de repente o negócio lá, sentiu que pegou um negócio, pesado, tal, e de repente ele viu que era um, a grosse fish, enorme peixe, e pescou o peixe, e falou, olha, esse peixe tão bonito, não matim para mim, vou pegar esse peixe, e vou levar para quem? Vou levar lá para Parmishlan, para dar pro Rebbe. Como é que ele ia levar o peixe? Ia estragar o peixe até ele chegar lá. Tinha um rio lá onde ele pescou o peixe, pessoal. Que esse rio, na verdade, ele ia até Parmishlan. Então ele falou, já sei o que eu vou fazer. Ele pegou o gartro dele e amarrou. Gartro é aquele negócio que põe na... sabe, Pedrosa? Os chassidim para rezar, eles botam aquela fita. Isso é gartro. Então ele pegou o gartro e amarrou no peixe. E ele falou, vou levar o peixe assim na coleira. Até lá o Rebbe. Aí começou a pensar, vou chegar lá, o Rebbe vai me dar um cavoto. Um monte de brachot. Olha, trouxe um mamacho, um peixe racido, pessoal. Peixe com garto. Vou levar lá. Aí ele chega, tá danindo, dando, tá não sei o quê. Daqui a pouco o peixe dá uma escapada assim. Puxou e foi embora. O cara ficou sem peixe e sem garto. Vou fazer, oi, vai, vou fazer o quê? Falou, já tô aqui perto já, vou entrar no Rebbe. Aí ele chega no Rebbe lá, falou, Rebbe, olha, eu queria falar pro senhor. Tinha um peixe tão lindo pro senhor, amarrei no meu garfo, mas eu perdi o peixe. Aí o Rebbe vira pra ele e fala, ah, é você? Há 5 minutos atrás, o meu chamacho, meu ajudante, veio aqui e falou pra mim, Rebbe, a gente achou um peixe... Hassid e Shefish, peixe com garto. Foi você que mandou, pescou o peixe. Começou a dar um monte de brachot pro cara. Chamou ele para fazer uma seudá lá. Ganhou um cavalo muito grande. Qual é a moral da história, pessoal? Ele achava que ele ia ganhar cavalo quando? Quando ele ia chegar lá, com peixe. Ah! E no final, quando é que ele ganhou as brachotas? Quando ele chegou de mãos vazias. E a Kova Vina, pessoal, vem ensinar pra gente aqui, na hora que você vai fazer tefilá pra Hashem, não acha, não chega chegando assim, a pra Hashem, fala, Hashem, tira a lista lá do supermercado, ó, Hashem, ó, eu quero isso, quero isso, quero isso. Pessoal, a gente não merece nada de Hashem, nada. A Hashem faz tudo o resto pra gente. Tudo que a gente faz é muito pouco pra retribuir o que a Hashem faz pra gente. Então, a Kova Vina, pessoal, o que ele pediu pra Hashem? Ele pediu a Tzilene na... Me salva do meu irmão Isav. Só que antes disso, o que ele falou? Katonti mikola chassadim u mikola emet. Eu sou muito pequenininho perante todas as bondades que você fez para mim, Hashem. Ou seja, se fala do Rabbeinu Bechai, pessoal. Yaakov chegou na tefilá dele, ele chegou humilde. Falou, Hashem, eu não mereço nada. E por favor, me ajuda. Assim a pessoa tem que chegar para a tefilá dele. Quando ele chega para Hashem para pedir as coisas, humilde. Não achando que ele merece. Só imagina, Yaakov Avinu, que era Yaakov Avinu, achava que ele não merecia. E a gente chega lá para Hashem e já... Quero isso, isso. Certo? Então, primeira coisa, a pessoa saber chegar humilde. Isso é um ponto muito importante. Agora, tem uma coisa muito importante também aqui na Tefilá, pessoal. Coisa incrível. Tem um rescune aqui na nossa Parashá. Impressionante. Teve mais um Shevet que nasceu nessa Parashá. Quem era? Quem nasceu nessa Parashá, pessoal? Binyamin. Só completar, eu lembrei de um voto bonito também que tem a ver com o primeiro assunto que a gente falou. Um voto muito bonito. Está escrito que quando Yaakov mandou os presentes para Esau, está escrito assim. Vayalen sham balailahu. Peraí que lá mais bem, passou aqui o Dalet. Ele dormiu lá. Vaikach minabá beyadô. Minchale Isavahiv. Ele pegou o que ele tinha na mão dele, para ajudar alguns pshatim, e mandou presente para Isav. Então, o Rebbe de Kotsk, ele fala uma coisa muito bonita, ele fala assim: Vaikach minabá beyadô. O que é Vaikach minabá beyadô? É o que apareceu ali na hora, ele pegou. Fala o Rebbe de Kotsk. Quando a pessoa faz mitzvot, assim, em português se diz, meia boca. Vai cá comer na baba e a dor. É, fez assim mais ou menos, tal. Fala o Rebbe de Kotsk, pessoal, para que você está dando essa mitzvah? Minchale Isavahiv. Isso aqui é presente que você está dando para quem? Para o Yetzer Hara. É isso que o Yetzer Hara quer de você. Faz mais ou menos. Reza rápido. Não faz brachá. Quando você faz mitzvot desse jeito, você está fazendo o quê? Vai cá comer na baba e a dor. Entendeu, Wadir? Tá pegando, fazendo mitzvot assim mais ou menos. Fala o Rebbe de Kotsk. Minchale Isavahiv. Isso aqui você está alimentando o Yetzer Hara. Isso que o Yetzer Hara quer de você. Mas voltando, quando o Binyamin nasceu, pessoal, tem um rescune aqui. Pile e ploi. Rescune fala. Pereclamed rei. Pasuk Havav. Pasuk fala assim. O Bnei Zilpa. Shifchat Leá. Quem foram os filhos de Zilpa? A escrava de Leá. Gad. Veasher. Aí termina o passo que fala assim: Eile Bnei Yaakov. Esses são os filhos de Yaakov. A Torá listou agora todos os filhos que nasceram. Depois que já tinha nascido Binyamin. Eile Bnei Yaakov. Esses são os filhos de Yaakov. Asher Yulad Lo Bepadan Aram. Que Yaakov teve esses filhos aonde? Em Padan Aram. Pergunta o Rescune, pessoal. Ele não teve todos os filhos em Padan Aram. Quantos filhos ele teve em Padan Aram? Hã? Não, ele teve 11. Um filho não nasceu em Padan Aram. Quem era? Binyamin. Pessoal, onde Rachel faleceu? O Pasuk fala. Lá em Efrata. Certo? Quando que aconteceu? Na hora que ela foi dar à luz, lá que ela faleceu. Então como é que o Passuco fala aqui que todos os filhos de Jacó vindo nasceram aonde? Padan Aram. Binyamin não nasceu em Padan Aram. Pessoal, escuta esse rescunho aqui, vocês têm que lembrar ele a vida inteira, tá bom? Isso é mais uma diferença que a gente vai ver, que eu falei no começo. A diferença entre a Ashkafá, a visão da Yadut, visão de Jacó Avinu e a visão de Esav. Fala o Rescuni. Deixa eu achar aqui. Fala o Rescuni, pessoal. Asheriulad lobe padan aram. Vearei Binyamin lo nolad be padan aram. Pessoal, Binyamin, ele não nasceu em Padan Aram. Eli, então como é que a pastor fala que todos os filhos de Jacó nasceram em Padan Aram? Fala o Rescuni. Elaach e Kamar. Pastor que fala o seguinte, Asheriulad lo. Fala o Rescuni, pessoal, nasceu todos os filhos de Padan Aram. Binyamin também. Por quê? Pessoal, quem nasceu em Padan Aram? Yosef. Quando Yosef nasceu, por que ele foi chamado de Yosef? Oh, Rachel, pessoal, na hora que Yosef nasceu, ela fez o quê? Tfilá. Ela pediu para Hashem, Yosef li Hashem ben Acher, que Hashem me dê mais um filho. Fala o Rescune, pessoal. Aonde que a filho da pessoa nasce? Aonde que a pessoa ganha o dinheiro? O salário dele não é no escritório. Sabe onde é? No Beit HaKnesset. Na hora que você reza, pede para Hashem, ali que está o teu salário, o filho que você vai ganhar, o shidur, tudo. Depois você vai no escritório, trabalha, ganha o salário, isso é... É como você vai ganhar. Mas aonde que vai, aonde que você ganha é na tua tefilá. Impressionante. Fala o Rescune. Alpi atfilá. Shenit palelá Rachel bepadan aram. Atfilá que ela fez lá. Sheamra, ela falou Yosef Hashem li ben acher. O mitor kach. E por causa da tefilá que ela fez. Male alava katuv keilu nolad bepadan aram. É como se tivesse nascido em Padan Aram. Pessoal, nós estamos agora em guerra. Guerra. É claro que precisamos lá dos soldados, precisamos lá dos mísseis na cabeça dos árabes. É claro que precisa. Mas quem que ganha a guerra? Lemaise não é o míssil que cai na cabeça deles. É o quê? É a nossa tefilá aqui, nosso teilim. O resultado, a raiz é da tefilá, entenderam? Por isso o pastor fala que todos os filhos de Jacó nasceram em Padan Aram, inclusive Binyamin. Eu queria trazer mais dois lugares que a gente vê isso, tá bom? E eu vou terminar. Tem uma Gemara no começo do nono Perek de Maseret Brachot. Começo de Perek Haroé. A Gemara fala, Aroe makom shenasu bonisim le Israel. Uma pessoa que viu lugares que foram feitos milagres para Am Israel. Omer, ele fala, Baruch shasa nisim la avoteinu bamakom hazeh. Adá brachá para Hashem, que foram feitos milagres para Am Israel nesse lugar. E a Gemara traz depois vários lugares que você fala essa brachá. Um dos lugares é, quando você vê a pedra que Moshe Rabbeinu estava lá sentado e Yoshua e Hur estavam segurando a mão dele para eles vencerem a guerra com quem? Contra Amalek. Você fala, Gemara, quando você vê a pedra, você fala Baruch, Shinassan, em cima, voltei para Makomazê. Então eu não lembro agora se é o Marshá ou o Rajma, eu tentei procurar aqui, não achei dentro, tá? Mas eles perguntam, mas como assim? O milagre, pessoal, não foi na pedra. O milagre foi aonde? Lá no campo de batalha, quando eles estavam guerreando. Fala o Marshall, não é agora, seu Rashba, um dos dois. Não, igual aqui, mesma coisa. Onde eles ganharam a guerra? Claro que precisou ali tudo. Mas a guerra foi vencida onde? Na hora que Moshe Rabbeinu estava lá fazendo tefilá para Hashem. Isso foi a Nitzachon de verdade, entenderam? Em mais um lugar a gente vê isso. Também a Gemara fala, que também no Maseret Brachot, no Dafiu da Mudbet. Eu também, é um dos dois, tá? O Marshal Urash, um dos dois que fala isso. Eu não lembro agora. A Gemara fala. Veu Marabiou e Sibram Hanina, Mishum Rabacha Bar Yaakov, Amit Palel Tzarich Sheikhaven et Raglav. Quando a pessoa reza Shmona Esther, pessoal, como nós fazemos hoje, tem que deixar os pés juntos. Por quê? Sabe por quê? Muito bem, Eli. Sabe tudo, Eli. Fala, Gmará, pessoal. Shenemar Veragleem Regel Yeshara. Que os pés dos Malachim é como se fosse um pé só. Então você junta os dois pés. Então fala Urashi, pessoal. Eu acho que é Urashi. Coisa muito bonita, muito bonita. Mais um motivo. Por que você junta os pés no Shmona Esther, pessoal? Antigamente, o Urashi não fala isso, tá? Mas estou adaptando aqui. Antigamente não tinha celular, não tinha computador. Como é que as pessoas trabalhavam? Como é que o cara fazia comércio? Pegava lá o leitinho dele e fazia o quê? Ia de porta em porta para vender. Precisava fazer alguma coisa, ia andando para lá, andando para cá. A pessoa podia ter uma ravamina, pessoal, de falar quem que ganha para nascer então? Eu? Na hora que eu estou andando para lá, para cá, vendo aqui, vendo ali, vendo aqui, vendo ali. Eu que estou ganhando. Vem a Torá e fala para você, na hora que você vai fazer Shmona Esther, tefilá, fica com o pé parado. Junto, por quê? Para mostrar que não é você, com as tuas andanças, que você que ganha o dinheiro. É a Shem que te dá. Mesmo separado, com a tua tefilá aqui, é isso que faz você ganhar. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque infelizmente também essa é a diferença, tá? Esav e Yaakov. Esav, aí os goim aí fora, o que, que eles acham? O que, que é o sucesso? É quanto mais você trabalha, mais você se mata. As pessoas acham que o esforço é o que te dá o resultado. Não é? O esforço, pessoal, é a clalá que nós recebemos lá de Adam Arishon. A pessoa tem que se esforçar para conseguir as coisas. Mas nós temos que saber que o que dá para a gente de verdade as coisas é o quê? É a tefilá. A nossa tefilá, isso que é o resultado. Binyamin nasceu em Padan Aram. Por quê? Porque ela fez tefilá lá. Certo? Então, lefizê, pessoal. Onde a pessoa tem que se dedicar mais? No escritório ou no Beit HaKnesset? Beit HaKnesset. Então, por isso, pessoal, o que a gente tem que fazer? Essa hora que você está rezando, investe. Porque todo o teu sucesso depende disso. Então, o que você faz? Não conversa na tefilá. Não pega o celular no meio. Chega na hora. Estuda a tefilá que você está fazendo. Reza com Kavaná. Isso tudo é o resultado. Só vou terminar rapidinho com uma historinha, tá? Uma historinha muito simples, a história. É verdade a história. Tinha um Yehudi, pessoal, que ele tinha uma grande, como se fala, qualidade. Qual é a qualidade? Nunca perdia ele uma reza. Nunca. Nunca. Mas ele tinha um defeito. Qual era o defeito? Cronometrado no relógio, pessoal, ele chegava todo dia 10 minutos atrasado. Todo dia. Ele vinha na reza todo dia, mas chegava atrasado todo dia 10 minutos. E o rabino da sinagoga, é difícil às vezes falar com a pessoa, tá? Anos o cara fazendo isso. Até que um belo dia, de repente, o cara começou a chegar na hora. Uma cara. Ele foi perguntar para a pessoa. Falou, rabino, eu vou te falar, eu entendi. O que faz 10 minutos de diferença na minha vida? O que aconteceu, pessoal? O cara era muito rico. Ele tinha várias fábricas. Teve um incêndio na fábrica dele. E quando começou a queimar tudo, ele ligou para os bombeiros. Os bombeiros começaram a vir. Passou um minuto, dois minutos, três minutos. E mais um escritório queimando. Mais uma sala queimando. Mais três, quatro, cinco. Chegou 10 minutos, eles chegaram. Já não tinha mais o que fazer. O rabino, nessa hora, a Shem mandou uma mensagem para mim. Olha quanto 10 minutos... faz diferença na tua vida. Se chegasse alguns minutos antes, não ia queimar a tua fábrica inteira. Então a pessoa tem que saber, pessoal, que o resultado de tudo que a gente faz na vida, faculdade, trabalho, filhos, parnassá, depende da tua tefilá. Então, 10 minutos a menos, 10 a mais, uma conversinha a menos, uma conversinha a mais, celular a menos, celular, faz toda a diferença, toda a diferença. Então esse é mais um ponto que a gente enxerga aqui a diferença. Ashkafá, o que é o certo? A visão certa é Ruhaniut, tefilá, isso que é o resultado e é o principal na vida, e não o contrário, como Esav, ele pensa. Escolha. Ah.